está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Dia do Trabalhador tem atos nas redes sociais por conta da pandemia do coronavírus. Você vai acompanhar a entrevista com o jornalista Adilson Arantes, que venceu a Covid-19. Ele conta os momentos de medo que passou no hospital. E confira ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 1º de maio de 2020, Dia do Trabalho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma frente fria chega ao Paraná nesta sexta-feira e deve provocar chuvas no interior, exceto na região norte. Em Porecatu e Londrina, dia de sol, máxima de 30 graus. Amanhã, a previsão de chuva, segundo o CIMEPAR, para o período da tarde em diferentes regiões do estado. Mínima de 12 graus e máxima de 22 em Curitiba. No domingo, as temperaturas caem em todo o Paraná. Mínima de 9 graus em Foz do Iguaçu. O ato unificado dos trabalhadores neste 1º de maio vai contar com carro de som virtual. Artistas, personalidades políticas e lideranças dos trabalhadores vão participar das manifestações por meio de lives nas redes sociais em todo o Brasil. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O tradicional ato unificado dos trabalhadores, que acontece no feriado de 1º de maio, tem uma configuração diferente neste ano por conta do coronavírus. Com o risco de propagação da Covid-19 em aglomerações, a manifestação ganhou um formato virtual e é transmitido ao vivo desde as 9 da manhã. O ato virtual mantém a estrutura do ato na rua e pode ser acompanhado nas redes sociais de cerca de 170 centrais, sindicatos e outras organizações de defesa dos direitos trabalhistas no Paraná, como explica o presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Márcio Keller.
Estamos chamando de carro de som virtual. Vai ser aos moldes do que acontece todo ano. Com a fala dos representantes das centrais, com apresentações culturais, teremos a participação do cantor e compositor Diego Favetti, que é um cantor e militante aí, atuante das causas progressistas, né, e sociais, bastante reconhecido aqui no Paraná, e também o cantor e compositor da banda Hellis Pública, né, o cantor Fábio Elias. O ato em si é uma videoconferência que vai ser transmitida via live com os convidados, né, e dentre eles nós teremos, além das apresentações culturais, as falas das entidades sindicais, do movimento social, né, e algumas personalidades, como a procuradora do Ministério Público do Trabalho, também está convidada, né, já confirmou que fará uma fala.
O ato estadual deste ano é mais curto, porque às 11h30 as entidades conectam a transmissão nacional, que conta com a participação de diversos artistas brasileiros, entre eles Chico César, Zélia Duncan, Odair José e Leci Brandão, e também do cantor e compositor inglês Roger Waters, da banda Pink Floyd. Entre as figuras políticas, o ato nacional vai contar com Lula, Marina Silva e Fernando Henrique Cardoso. O mote deste 1º de maio é Saúde, Emprego, Renda. Um novo mundo é possível com solidariedade. A ideia é fazer uma reflexão da luta pela democracia, pelo respeito e garantia dos direitos e da organização sindical dos trabalhadores, principalmente frente à situação da pandemia. De acordo com o presidente estadual da CUT, o foco das discussões neste ano são propostas de solução para os problemas que o surto da Covid-19 trouxe para a economia e para as relações de trabalho.
Desde o primeiro momento, as centrais sindicais se colocaram à disposição para estar junto decidindo a melhor forma de enfrentar a pandemia no estado do Paraná. E tem contribuído com ideias, nem todas são aceitas, né? Mas tem contribuído com ideias para que isso aconteça. Também estamos trabalhando com o Ministério Público no sentido de acionar aqueles que descumprem as orientações sanitárias, aqueles que descumprem as condições que estão colocadas com relação a ferir os direitos das trabalhadoras e trabalhadores, né? Nós somos frontalmente contra que somente o trabalhador arque com as responsabilidades nesse momento. Acho que é um momento de todos estarem dando sua contribuição para sair da crise, principalmente aqueles que têm mais condições.
Como parte das celebrações do Dia do Trabalhador, as entidades sindicais organizaram também ações solidárias de arrecadação de alimentos e materiais de higiene e outros serviços, como explica o presidente estadual da CUT, Márcio Keller.
A gente terá também a prestação de serviço, dizendo no Paraná inteiro aonde estão as ações solidárias, né, as ações que os sindicatos, as federações das centrais que participam do ato estão realizando, até para facilitar que os ouvintes possam, que tenham vontade, ou que estão à procura de alguma ação solidária, onde doar alimentos, ou doar, né, gêneros de primeira necessidade, de limpeza, possam saber aonde estão sendo feitos. Além, é claro, dos serviços, né? Nós temos, por exemplo, a PP Sindicato disponibilizou as suas casas do professor para que servissem de dormitórios para agentes de saúde, para aqueles que estão em contato cotidiano com os afetados pelo coronavírus, sem ter aqui em casa e ter a possibilidade de contagiar os seus familiares.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre mudanças nos contratos de consumo determinadas pelo governo na época da pandemia. Acompanhe.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os contratos de consumo em tempos de pandemia. Há uma tendência legislativa para que se considere a duração da pandemia de 20 de março deste ano a 30 de outubro, nos termos do projeto de lei 1179, que está tramitando na Câmara Federal e já passou pelo Senado. Neste período, várias medidas do chamado dirigismo contratual possivelmente serão adotadas, isto é, o poder público interfere nos contratos de massa e disciplina as situações de inadimplência, por exemplo. No Paraná, a recente Lei 20.187, de 22 de abril de 2020, no seu artigo 3º, proibiu que as concessionárias de serviços de energia elétrica, gás, água e esgoto realizem o corte do fornecimento de serviços, especialmente enquanto durarem as medidas de isolamento social da pandemia da Covid-19. Poderão usufruir desta medida famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo ou 3 salários mínimos totais, idosos acima de 60 anos, pessoas diagnosticadas com a Covid-19 ou outras doenças graves ou infecto-contagiosas, pessoas com deficiência, trabalhadores informais, comerciantes enquadrados pela lei federal como micro e pequenas empresas ou microempreendedor individual. Posteriormente, o Poder Executivo poderá regulamentar o pagamento parcelado dessas dívidas. Dívidas bancárias, por exemplo, e seus registros de negativação no Serasa ou outros sistemas de proteção ao crédito, em razão da inadimplência, ainda não estão regulamentados. Sequer se avizinha uma preocupação com este tema. Possivelmente, os consumidores estarão na arena dos leões dos bancos e financeiras para negociar com o pires na mão. Alguns bancos ofereceram a suspensão da cobrança de prestações imobiliárias por 60 dias. Também no Paraná, houve o decreto 4530, de 20 de abril, que determinou a suspensão do pagamento de empréstimos consignados. Para os consumidores que podem entrar em inadimplência em razão da perda de ganhos pelo fato da quarentena e a paralisação das atividades econômicas, pode-se alegar o advento do caso fortuito ou força maior. Essas duas situações estão previstas no Código Civil. E delas pode resultar um reequilíbrio contratual, a suspensão de parcelas e até mesmo a extinção de contratos. Mas cada caso deve ser examinado de forma particular, mediante análise de um advogado. Por enquanto, o Congresso Nacional não editou normas protetivas específicas para as defesas dos interesses dos consumidores. Pelo jeito, não editará tão cedo, tendo em vista os projetos que já examinamos na Câmara e no Senado Federal. Em tempos de pandemia, a corda rompe sempre ao lado dos mais frágeis, em termos sociais e econômicos. Em resumo, o povo, os mais pobres, é que mais sofrem. Veja, por exemplo, a impossibilidade de quarentena dos trabalhadores dos serviços essenciais e dos moradores de comunidades, que não possuem, muitas vezes, acesso à água, sabão ou uma moradia digna que possibilite o isolamento conforme as recomendações sanitárias. A pressa em fazer a roda da economia girar em muitos países europeus pode resultar numa segunda onda de contaminações, com a perda de vidas e a nova exaustão dos serviços de saúde, conforme recomendou a Organização Mundial da Saúde e renomados infectologistas. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Os incêndios ambientais cresceram 33% no Paraná nos três primeiros meses deste ano. Como agir ao avistar um incêndio dessas proporções? A resposta você confere na coluna E Agora.
E Agora?
O terreno vizinho à minha casa está pegando fogo. E agora?
Ao se deparar com um incêndio ambiental em um terreno ou entulho, alguns fatores importantes devem ser observados. Procure obter o máximo de informações. Se atente aos riscos oferecidos pelo incêndio. Dentre eles, vou citar alguns para que você preste atenção. A existência de casas e edificações em torno da área afetada, ou seja, daquele incêndio ambiental. Se a chama está alcançando a fiação elétrica. Se um desses riscos forem identificados, entre imediatamente em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Lembrando que a prática de queimadas é um crime ambiental. Segundo a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, onde dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E temos também o Decreto número 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração dessas infrações e dá outras providências. Hoje, aqui no Paraná, temos, em números totais, os acidentes florestais em destaque, devido ao seu aumento, em basicamente 50% em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, estamos passando pela pior crise de estiagem desde 1997. Então é muito importante que as pessoas que estão em casa e visualizem um incêndio ambiental, que elas se atentem para que, se houver riscos, ligue para o 193. Eu sou a Tenente Camila, do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Vamos trazer mais dicas na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
No próximo bloco, a entrevista com o jornalista Adilson Arantes, que lutou e venceu a Covid-19. Não saia daí, a gente volta já já.
O Paraná em Rede volta já.